Rádio Abarca. Mais uma atração cheia do amor de Deus. Rádio Abarca.
Deus fala com você. Com Padre Ricardo Silva Carlos.
Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salva-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos sentar um instante, filhos queridos, filhos amados. Mais uma vez o Padre das boas-vindas a cada um de vocês que vieram participar desta Santa Eucaristia, neste que é o último domingo do tempo comum. Próximo domingo, com a graça de Deus, já estaremos no tempo do Advento, nos preparando liturgicamente para a festa do Natal, para a liturgia do nascimento de nosso Senhor Jesus. Mas hoje, como bem foi dito na nossa animação inicial, temos três motivos para celebrar. Primeiro, louvamos e agradecemos a Deus pelos 36 anos de nossa comunidade de Santo Antônio, presente aqui no Jardim Edén, né? São 36 anos de trabalho, de missão, de evangelização. 36 anos, não que temos essa igreja, mas que a presença missionária da igreja iniciou os seus trabalhos, as suas atividades, a sua doação de tempo para evangelizar e salvar almas. Nesses 36 anos, amados, quantos irmãos e irmãs passaram por esta comunidade? Quantas pessoas doaram do seu tempo, da sua vida, para que esta presença real, como igreja, se concretizasse? Louvamos e agradecemos a Deus pelos padres que passaram aqui, pelas religiosas, religiosos que doaram do seu tempo, da sua vida, para a evangelização, e tantos leigos, irmãos, familiares de vocês que fizeram parte dessa história, que fazem parte dessa história, muitos deles já na eternidade dos céus, olhando e intercedendo para que a nossa igreja continue o seu lindo trabalho de evangelização. Então hoje, louvamos e agradecemos a Deus pela presença da comunidade Santo Antônio aqui no Jardim Helena e pedimos a Deus que nos conceda a graça de mais 30, 50, quantos anos mais Deus permitir, vivendo na fidelidade, não à vontade dos padres que por aqui passarão, não à vontade dos coordenadores que aqui trabalharão, mas que os próximos anos sejam vividos sempre na fidelidade ao Evangelho de Cristo e à sua santa vontade. Por isso, a comunidade de Santo Antônio, vamos dar uma salva de palmas, bem bonito, gente. Bem forte. Queremos também hoje celebrar a festa do Cristo Rei do Universo. A igreja sempre termina o seu ano litúrgico proclamando que Cristo é Rei, proclamando que Cristo é o Senhor, que a nossa caminhada de igreja, que a nossa caminhada de cristãos, que a nossa caminhada de batizados só tem sentido se olharmos para o Cristo e entendermos, encontrarmos nele o sentido, o centro da nossa vida, filhos. E o reinado de Cristo é um reinado totalmente diferente daquilo que nós imaginamos, daquilo que o mundo nos apresenta. Porque Cristo se coloca como rei, não sentado em seu trono glorioso de ouro, de esmeraldas, de pedras e poder. Cristo, ele não é coroado com uma coroa de ouro, com uma coroa real aos olhos humanos. Mas primeiro, desde seu nascimento, desde sua encarnação, o reinado de Cristo se dá na humildade, na simplicidade. Aquele que é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, ao se encarnar, não teve nem onde nascer. Nasceu em uma manjedoura, simples, em meio aos animais, na pobreza, no meio dos pobres. Toda a sua vida foi uma constante obediência à vontade de Deus e à vontade de seus pais, vivida também na simplicidade de Nazaré. A sua morte, ali ele verdadeiramente manifesta a sua realeza. Repito, o seu trono não é um trono de ouro, mas a cruz redentora do Cristo Salvador se transforma no trono do qual ele liberta toda a humanidade e reina glorioso. A sua coroa não é uma coroa de pedras preciosas, mas é uma coroa de espinhos que, fincada em sua cabeça, o faz sangrar de amor para com toda a humanidade. ao olharmos para a cruz redentora de Jesus, nós não encontramos ali um Deus derrotado, um Deus morto, mas ali nós encontramos o Rei, o Cristo, o Rei do Universo, no qual, na doação da própria vida, liberta o mundo da morte e do pecado e reina glorioso com os filhos libertos e lavados pelo seu sangue derramado do alto da cruz. Para o mundo, contemplar a cruz é contemplar uma derrota. Para o mundo, ao olhar para a cruz, eles enxergam um Deus que foi destruído e derrotado. Para quem não crê, nos ensina São Paulo, a cruz é loucura. Mas para quem crê, para nós que temos fé na encarnação, morte e gloriosa ressurreição de Jesus, a cruz é sinal de vitória. Repito, de um Deus que nos ama tanto, de um Deus que quer tanto a nossa salvação, que não poupou-se a si mesmo, na plenitude dos tempos, envia o seu Filho Jesus Cristo para fazer-se semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Morreu e gloriosamente ressuscitou, e de junto do Pai e do Espírito Santo, reina glorioso na eternidade dos céus, esperando o momento em que também nós, chamados desta vida, ressuscitaremos com Cristo, que foi o primogênito de todos os ressuscitados. Mas aí entramos no terceiro ponto, que também é uma prova de amor de Cristo para conosco. Este Cristo encarnado, morto e ressuscitado, mesmo depois de voltar ao Pai, mesmo depois de voltar aos céus, Ele não nos deixa sozinhos. Nós poderíamos agora, filhos, estarmos todos aqui tristes, desanimados, sem nenhuma esperança, porque afinal o nosso Deus ressuscitou, subiu aos céus, e poderíamos talvez pensar: nos abandonou, se esqueceu de nós, voltou para o Pai e nos deixou aqui neste vale de lágrimas, como rezamos na oração da Salve Rainha. Mas não, eis que o Cristo nos fez uma promessa antes de voltar ao Pai. Disse: não tenhais medo, eis que eu estou convosco até o fim dos tempos. E como Cristo se faz presente conosco hoje, filhos, já não mais com seu corpo físico ou ressuscitado, mas Cristo se faz presente em primeiro lugar na Igreja, que, como nos ensina São Paulo apóstolo, Igreja, corpo místico do Senhor, Cristo é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Cristo se faz presente pela sua palavra, Santo Evangelho, que é o próprio Cristo, Verbo do Pai, que fala ao nosso coração. Por isso o padre sempre cobra tanto: atenção, escutem, prestem atenção na palavra que é proclamada, pois aqui quem está falando não é o padre Ricardo, mas é o próprio Cristo, Verbo do Pai, que fala ao nosso coração, que nos ensina, que nos dá a direção para viver. Amados, quem dera verdadeiramente ouvíssemos esta palavra, entendêssemos que é o Cristo e a colocássemos em prática no nosso dia a dia. Certamente nossas famílias, a sociedade, o mundo não estaria como está hoje. O grande problema é que este Verbo divino, que é o Cristo, suas palavras entram por aqui, saem por aqui e não transformam nada em nosso coração. Muito pelo contrário, né? Infelizmente nós vamos para a igreja já olhando no relógio, esperando que logo termine essa missa. Que missa demorada, que missa chata, que missa sem graça, que missa isso, que missa aquilo. E é assim que nós tratamos tantas vezes este grande mistério da nossa fé, de um Cristo que se faz presente no meio de nós. Por isso é tão bonito o salmo de hoje, que nós cantamos, quando diz lá no versículo 1, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. O estar na casa de Deus, para nós não deveria ser um peso, para nós não deveria ser um sacrifício. O ir ao encontro do Senhor, na sua palavra, deveria ser para nós um grande privilégio. Que bom, tenho a oportunidade de ir me encontrar com o Senhor, ouvir, acolher a sua palavra e deixá-lo transformar o meu coração. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Senhor. Mas uma outra presença de Cristo no meio de nós, e a mais importante e significativa, é a sua presença no Santíssimo Sacramento da Eucaristia. Filhos, a Eucaristia, e prestem muita atenção, ela não é um símbolo. A Eucaristia, ela não é um faz de conta. A Eucaristia, ela é o corpo e sangue de Cristo. Se nós aqui, mais de 2000 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, se nós aqui não temos a oportunidade de vê-lo em seu corpo físico, de como Tomé tocar as suas chagas em seu corpo glorioso, nós somos abençoados porque Cristo, ele cumpre a sua promessa: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E a sua presença no meio de nós, como o padre dizia, se dá pela palavra, já que ele é o verbo do Pai, e se dá pelo Santíssimo Sacramento do seu corpo e do seu sangue. Daqui a pouco, na oração eucarística, o padre, que aqui é o Cristo, pelo sacramento da ordem, pelo sacramento do sacerdócio, o padre se transforma, não por mérito meu, porque eu também sou pecador, sou falho, sou limitado, mas pela graça do Espírito Santo, o padre, o sacerdote, se transforma em in persona Christi, na pessoa de Cristo. E exatamente porque aqui, pelo sacramento da ordem, está o Cristo sacerdote, é que eu posso pedir pelas orações da igreja, no momento da oração eucarística, vinde Espírito Santo, transforma o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem, se transformem, deixe de ser pão, deixe de ser vinho, se mudem no corpo e sangue de Cristo Jesus. No momento da consagração, o padre não diz, tomai todos e comei, isto é o corpo do padre Ricardo, este é o sangue do padre Ricardo. Não, tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que é o corpo de Cristo, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, é o sangue de Cristo. O que era pão, aos nossos olhos, continua sendo pão, mas substancialmente se transformou no corpo de Cristo. Aquilo que os olhos veem é vinho, mas substancialmente se transformou no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, queridos, se nós compreendêssemos esse grande mistério de um Deus que se faz presente no meio de nós, mesmo 2000 anos depois da sua ressurreição, se nós compreendêssemos que o que temos aqui diante dos nossos olhos não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo e sangue do Cristo Jesus, nós não faltaríamos numa missa nunca mais. Nós não deixaríamos de ir na igreja nunca mais. Porque eu pergunto para vocês, em que outro lugar você tem um Deus tão próximo de você, que não só se faz presente, mas que pode ser comungado, e ao nos alimentar, nos transforma também. Porque quando eu comungo Jesus, filhos, e aquela comunhão se dissolve em meu paladar, em minha boca, em minha língua, e se mistura comigo, já não tem mais divisão. Deus está em mim, eu estou em Deus. É por isso que ao término, quando se termina a Santa Missa, que o padre dá a bênção final e diz: ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, a assembleia responde: graças a Deus que Jesus está comigo, dentro de mim, esse Jesus que eu acolhi pela sua palavra, esse Jesus que agora me alimentou com o pão da vida. Graças a Deus, eu vou para minha casa agora, mas Cristo vai comigo, porque Ele está em mim, eu o comunguei. Graças a Deus, eu vou fortalecido para enfrentar as batalhas da vida, mas agora sabendo que eu não estou só, pois Cristo se faz presente em meu coração. Capítulo 6 do Evangelho de São João: eu sou o pão da vida. Todo aquele que come deste pão permanece em mim e eu permaneço nele. Olha que bênção poder saber que ao comungar Jesus na Eucaristia, ao comungar o seu corpo e sangue, Jesus permanece comigo e eu permaneço no Cristo, com Cristo. Isso não é pouca coisa, filhos. Mas infelizmente nós nem sempre compreendemos, ou melhor, compreender não, porque a nossa limitação, a limitação de nossa razão, talvez não alcance a grandiosidade deste mistério, de um Deus encarnado, morto e ressuscitado, de um Deus que se faz sacramento para a nossa salvação. Mas infelizmente, tantas vezes nós nem ligamos para este mistério, para este sacramento. Como é triste, né? Quando a gente já antecipa, queira Deus que esse ano o padre Ricardo esteja errado, né? Mas como é triste a gente tantas vezes olhar para essas 7 crianças que vão receber a primeira comunhão e saber que domingo que vem elas não vão estar aqui. Saber que nos próximos domingos, talvez, nem todas delas estejam aqui. E não porque elas não queiram, mas porque é sempre a mesma justificativa, né, filhos? Ah, padre, eu não vou porque os meus pais não vão, eu não vou porque os meus pais não têm tempo, eu não vou porque os meus pais não levam, eu não vou porque isso. E tantas vezes a gente vê o trabalho de evangelização da igreja ser destruído pelas próprias famílias, que deveriam nos ajudar a evangelizar. Um sábado a criança não vai para a catequese porque os pais vão passear. Outro sábado as crianças não vão para a catequese porque a família tem que fazer alguma coisa. Outro sábado as crianças não vão para a catequese porque os pais não acordaram. Outro sábado as crianças não vão para a catequese. E aí vai. E aí eu me pergunto, para que então a obra de evangelização? A igreja vai sempre continuar com o seu trabalho, com a sua missão. Sejam para 100 crianças, para 50, ou enquanto tivermos uma criança para fazer a primeira comunhão, nós vamos trabalhar para que essa uma criança receba o Cristo na Eucaristia e possa vivenciar dentro do seu coração este grande mistério de um Deus tão grande, Cristo, Rei do Universo, o Todo-Poderoso, que se faz pequeno, humilde, num pedacinho de pão, para permanecer com essa criança, para permanecer conosco. Mas quem dera o mistério dessa primeira comunhão hoje pudesse tocar o coração de cada um de vocês. Ontem, ou melhor, semana passada, quando eu confessei essas crianças, uma das coisas que eu perguntava na hora da confissão é: você tem participado da missa? Ah, Padre, poucas vezes. Quem dera o mistério da primeira comunhão hoje tocasse principalmente, não só o coração delas, mas o coração de cada família, que entendesse que domingo não é dia de dormir até meio-dia. Domingo é dia do Senhor. Buscai, diz o Evangelho, buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vos será acrescentado, tudo mais vos virá por acréscimo. Muitos de nós aqui, talvez, quanto tempo não pisa na igreja e se diz católico? Quanto tempo que eu não comungo? Quanto tempo que eu não confesso? E eu me digo católico? Não, eu não sou. Se eu não frequento a Santa Missa, eu não sou católico. Porque não existe aquela história de católico não praticante. Ou eu sou católico e vivo a minha fé, ou eu não sou católico. Eu sou qualquer outra coisa, menos católico. E é esse testemunho que eu dou para os meus filhos. Quando eu coloco na catequese, mas não incentivo, porque tem coisas mais importantes para fazer, né? Hoje nós vamos visitar fulano, hoje nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Vai semana que vem para a catequese. E aí nós vamos fazendo 2 anos, que se for colocado na ponta do lápis, não deu 1 ano de catequese, né? Esta é a seriedade que nós damos para as coisas de Deus. E depois nós nos perguntamos por que a minha família está como está, por que o mundo está como está. Filhos, eu sempre digo e repito, é muito melhor eu agora que sou pai, eu agora que sou mãe, me sacrificar um pouco, ainda que não seja sacrifício, pois como diz o Salmo, que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor, mas é muito melhor se eu vejo a minha relação com Deus como sacrifício, é muito melhor se sacrificar agora para educar essas crianças em Deus, do que depois eu sofrer noite sem dormir, não sabendo onde o meu filho está. Precisamos mostrar para eles, porém muito mais do que com palavra, porque eu posso dizer, filho, levanta, vai para a igreja, filho, levanta, vai buscar a Deus, mas eu não viver aquilo que eu estou pedindo, é muito melhor eu me sacrificar um pouco e testemunhar com a própria vida a fé, para que eles cresçam compreendendo e amando a Deus e não busquem em caminhos errados o sentido para a própria vida. O meu filho, ele segue muito mais o meu testemunho, o meu exemplo, do que as minhas ordens. Não basta você dizer, vai para a igreja, mas você mesmo nunca coloca o pé lá, né? Precisamos evangelizar pelo testemunho. Porque, eu repito, não porque o padre está pedindo, não porque o padre está dizendo, mas porque pela minha fé, eu creio que Jesus cumpriu a sua promessa, cumpre a sua promessa e sempre cumprirá a sua promessa de estar conosco até o fim dos tempos. Não tenham medo, eis que eu estarei convosco até o fim dos dias, pela minha palavra, pelo meu corpo e sangue, pela igreja, meu corpo místico, do qual eu, Cristo, sou a cabeça. Tendo um Deus tão próximo de nós, por que que a gente abandona com tanta facilidade? Por que que a gente vira as costas para Deus com tanta facilidade, né? Eu não tenho tempo, tenho que isso, tenho que aquilo, tenho que trabalhar, tenho que fazer, tenho que agir, tenho que não sei o quê. Eu tenho tempo para tudo, menos para Deus. Repito, é por isso que hoje o mundo está como está. Quando começamos a tirar o sagrado do meio de nossa casa, o sagrado de dentro de nossa vida. Nada mais é sagrado hoje, né? Nada mais é eterno. O padre sempre diz aqui na missa, o Natal deixou de ser Natal para virar festa do Papai Noel, festa de amigo secreto, festa para dar e ganhar presente. A Páscoa deixou de ser a festa da ressurreição de Jesus para se transformar na festa do coelhinho para dar e receber chocolate. dia 12 de outubro deixou de ser festa de Nossa Senhora Aparecida para se tornar uma festa consumista, onde eu vou levar o meu filho desde pequeno para aprender que é dia de ganhar presente, que é dia de buscar o material. Vejo como mesmo nós católicos vamos tirando o sagrado do centro da nossa fé e colocando as coisas do mundo. Repito, depois nós reclamamos que o mundo está como está. Quem não tem tempo para Deus, cedo ou tarde, vai chorar esta ausência de Deus. Não porque Deus se ausenta, não porque Deus me abandona, não porque Deus se afasta de mim, porque não, Ele é fiel e permanece comigo a vida toda, mas é porque eu estou tão cheio de mim mesmo e das minhas vontades que eu não abro meu coração para que Cristo possa entrar e se fazer presente no meio de nós. É por isso que hoje repito mais uma vez, filhos, nessas três celebrações, nessas três motivações para a nossa celebração, a festa de nossa comunidade, a festa do Cristo Rei do Universo e a primeira Eucaristia dessas crianças, somos convidados a meditar, não só rezando por elas, mas rezando por cada um de nós e pelas famílias dessas crianças, né? Pelas famílias desses nossos queridos irmãos. Que Deus toque profundamente no nosso coração, para que compreendamos que ir à igreja receber Jesus não é um favor que eu estou fazendo para o padre, para a comunidade, mas é uma grande graça para mim. Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. Que alegria saber que mesmo pecador como eu sou, Jesus se dignou fazer-se presente para me fortalecer, para me abençoar, para me santificar. Que bom saber que Cristo continua falando ao meu coração pela sua palavra. E ao ouvir a sua palavra, aqui está a bússola que me mostra a direção a seguir. Em um mundo tão sem Deus, em um mundo tão sem sentido, em um mundo tão sem direção, no Evangelho nós encontramos a direção para a nossa caminhada. Jesus diz: eu sou, não o mundo, não o meu trabalho, não o meu dinheiro, não os meus prazeres. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vem a mim terá a luz eterna. Todo aquele que vem a mim não permanece nas trevas, mas eu ilumino a sua vida. Portanto, queridos, vamos pedir a Deus, nesse domingo, festa de Cristo Rei do Universo, primeiro, que Cristo realmente faça morada no coração desses nossos irmãos. Que Cristo realmente se faça presente a partir de hoje na vida de cada um deles. Mas principalmente que nos acorde do nosso sono espiritual e nos desperte para esta realidade tão bonita de um Deus que não está lá no céu e me abandonou, mas de um Deus que se faz presente na Eucaristia e na Palavra e toma conta do meu coração. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com palavra, Senhor,
Rádio Abarca. O amor de Deus pra você.